DW. Jornal da Noite.
DW África, temas em destaque nesta quinta-feira, dia 20 de março. Angola, Luanda surpreendida com o encontro dos presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda no Catar, fora da agenda de mediação angolana. Analista angolano afirma que o encontro do Catar foi um show-off de Paul Kagame.
É mais um show-off, porque o L23 nem sequer foi chamado em Doha, o que significa que continua, de facto, aqui a faltar um ator fundamental neste processo.
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica admite que o pedido de sanções da União Europeia ao Ruanda possa afetar a ação das forças militares deste país que atuam em Moçambique.
O que é muito claro é que para a Bélgica chegou o momento da União Europeia impor sanções contra o Ruanda. E a Bélgica evocou também o facto de suprimir o apoio financeiro que é dado ao exército ruandês em Moçambique.
Preço do petróleo nos mercados internacionais tende a descer, o que preocupa os produtores em Angola.
A nossa dependência de petróleo tem que ser reduzida, o governo reconhece isso, por isso é que incentiva-se bastante a diversificação da economia.
E na Guiné-Bissau, tribunais iniciam guerra geral, ou seja, greve geral de 5 dias, devido a questões de segurança e gestão do cofre da justiça.
Os tribunais se encontram mesmo fechados, então não há nem mesmo serviços mínimos, não é?
São estes os principais temas deste Jornal da Noite. Sandra Quiala, editora deste programa, e António Cascais, na apresentação, dão-vos as boas-vindas desde os estúdios da DW em Bonn, Alemanha. Boa noite. Angola manifestou surpresa com o encontro entre os presidentes da RDC e do Ruanda em Doha, no Catar, fora da mediação angolana. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, afirmou que Angola continua comprometida com a resolução dos conflitos africanos e, como presidente da União Africana, continuará a buscar soluções para a paz no continente. Antes de assumir a presidência da União Africana, João Lourenço sugeriu que outro chefe de Estado assumisse a mediação, devido à sua agenda cheia. A DW, o analista Nkikinamo Tusamba, diz que acredita que a mediação do Qatar é uma estratégia de Paul Kagame para mostrar desconfiança em relação à mediação angolana. A primeira pergunta que colocámos a Nkikinamo Tusamba foi a seguinte: o que significa a entrada do Qatar no tabuleiro do xadrez diplomático concernente ao conflito no leste da RDC?
Ao ir a essa mediação no Qatar, demonstra claramente que o Paul Kagame não confia e preferia para um outro lado.
E a mediação do Qatar tem pernas para andar? Vai alterar alguma coisa?
Se tem pernas para andar, ainda é muito cedo, porque conseguimos perceber entre linhas aquilo que foi o tom de voz do próprio Tshisekedi. Ou seja, estavam de facto no mesmo sítio, mas nem sequer se olhavam. O que significa dizer que é mais um show-off neste processo. Pelo menos Paul Kagame está a passar uma imagem para a comunidade internacional. E eu não confio no processo da mediação de Luanda, muito menos no processo de Nairobi, e posso confiar noutros atores. O que significa dizer que é mais um show-off, que é porque o L23 nem sequer foi chamado em Doha, o que significa dizer que continua, de facto, aqui a faltar um ator fundamental neste processo. Logo, é um processo que não vai ter pernas para andar, vai morrer daqui a pouco. Só a ida do Paul Kagame até Doha surtiu efeito e obrigou com que Paul Kagame, pelo menos, sentasse à mesa de negociação com o Tshisekedi. Agora, temos que perceber se, de facto, confia no Qatar, mas pelo menos foi para lá. Agora vamos ver se o Paul Kagame se sentirá muito mais pressionado no sentido de fazer esse recuo.
O Nkikinamo Tusamba diz, portanto, que a mediação do Qatar vai falhar. O que é certo é que a mediação da Angola parece ter já falhado. Estava previsto um encontro entre as partes beligerantes no leste do Congo, em Luanda, mas esse encontro não se realizou. Foi uma derrota para a mediação angolana.
Temos que olhar para essa situação. Como é que a Angola conseguirá contornar essa situação, tendo em conta que fica, de facto, uma imagem negativa?
São verdadeiras as notícias que circulam que dizem que João Lourenço sugeriu retirar-se da mediação uma vez que assumiu a presidência da União Africana? Ele terá sugerido que outro país africano assuma a mediação neste conflito?
Sim. Quando da tomada de posse do presidente João Lourenço, numa entrevista à parte, o presidente João Lourenço, tendo em conta a sua responsabilidade enquanto presidente da União Africana, e convenhamos que o presidente João Lourenço, nesse momento, tem uma responsabilidade muito acrescida e não deve apenas olhar para a situação do Congo, é preciso olhar para toda a situação a nível continental e que nós sabemos que são vários desafios que o presidente João Lourenço neste momento tem. Logo, inclinando-se apenas para Congo Democrático, com certeza iria manchar o seu consulado, e não é muito tempo, é apenas para um ano. E sugeriu, houvesse aqui, uma outra mediação. Então, penso que essa tentativa do Qatar estar a mediar isso vai no segmento daquela intenção do próprio presidente João Lourenço em procurar, de facto, aqui uma outra mediação, tendo em conta a sua responsabilidade enquanto presidente da União Africana.
Palavras do analista político angolano, especialista em relações internacionais, Nkikinamo Tussamba. E vamos de imediato à nossa habitual pergunta do dia. Hoje queremos saber dos nossos ouvintes e usuários, perante o insucesso da última ofensiva diplomática, João Lourenço deve retirar-se da mediação do conflito entre a RDC e o Ruanda após a entrada do Qatar no processo? Já foram colocadas mesmo muitas respostas no Facebook da DW África. Respondeu, por exemplo, Osiris Vicente de Luanda. Ele diz o seguinte: com certeza, o presidente João Lourenço deve retirar-se da mediação do conflito na RDC. Ele deve dar espaço a outro mediador, porque a sua mediação foi posta em causa. Além disso, ficou provado que as duas partes, quer a RDC, quer o Ruanda, não têm confiança no atual mediador. Os vossos comentários, já sabem, são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Maxime Prévot, admite que o pedido de sanções da União Europeia ao Ruanda possa afetar a ação das forças militares deste país, do Ruanda, portanto, das forças que atuam em Moçambique. A Bélgica quer que a União Europeia acabe com a ajuda financeira às forças militares do Ruanda, devido à sua intervenção no conflito no leste da República Democrática do Congo, em Moçambique, onde as tropas ruandesas estão a apoiar o combate aos terroristas na província de Cabo Delgado. O governante belga diz que a União Europeia deve ser coerente na aplicação das sanções contra o Ruanda.
O que é muito claro é que para a Bélgica chegou o momento da União Europeia impor sanções contra o Ruanda, para dizer que não à forma insidiosa como o país age com o M23 para desestabilizar o leste do Congo e atentar contra a integridade territorial da RDC. Da mesma forma, apelamos à imposição de sanções, e a Bélgica evocou também o facto de suprimir o apoio financeiro que é dado nomeadamente ao exército ruandês em Moçambique.
DW Notícias.
Angola registrou 190 casos e 5 óbitos por cólera nas últimas 24 horas, totalizando 7.950 casos e 298 mortos desde o início do surto, declarado em janeiro deste ano. A Associação Nacional de Professores de Moçambique, ANAPRO, queixou-se hoje da falta de clareza no pagamento das horas extraordinárias e ameaçou com uma nova greve caso a situação não seja resolvida. Futebol, a seleção moçambicana de futebol venceu hoje a congénere do Uganda 3-1 em jogo da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, assumindo provisoriamente a liderança do Grupo G com 12 pontos. A formação de Moçambique recebeu o Uganda no Estádio Internacional do Cairo, após a Confederação Africana chumbar o Estádio Nacional do Zimpeto por não reunir condições. A Guiné-Bissau foi à Serra Leoa perder por 3-1, ocupando agora o terceiro lugar do Grupo A, atrás do Egito e da Serra Leoa. Cabo Verde ganhou em casa contra as Ilhas Maurícias, ocupando agora o primeiro lugar do Grupo D, grupo em que se insere também Angola. Angola está neste momento a disputar o seu jogo na Líbia. O resultado vamos publicá-lo provavelmente nas nossas redes sociais. São Tomé e Príncipe, no Grupo H, joga amanhã na Guiné Equatorial.
DW. Deutsche Welle.
Angola enfrenta o desafio de reduzir a sua dependência do petróleo, que continua a representar cerca de 40% das receitas fiscais do país. Gabriel Lembe, especialista em petróleo, destaca que, apesar da recente queda dos preços, Angola tem conseguido gerir a situação com excedentes e um aumento gradual da produção. Pergunta a Gabriel Lembe, há previsões, nomeadamente à OPEP, que apontam para mais reduções do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Partilha dessa preocupação?
É preocupante para Angola. Petróleo continua a ser a grande fonte das nossas receitas, ocupando, quando combinado, todas as receitas tributárias que o Estado angaria no setor petrolífero, chega a ficar perto dos 40%.
A ser verdade que haja inundação do petróleo no mercado internacional, até porque já há previsões do cartel de produção, há repercussões negativas palpáveis para Angola?
Uma queda de preço significa que Angola tem de compensar com mais produção.
Isto terá implicações fiscais ao nível de Angola?
O debate para Angola até não é tão pontual quanto este. O debate para Angola é perceber que a nossa dependência de petróleo tem que ser reduzida, o governo reconhece isso, por isso é que incentiva-se bastante a diversificação da economia.
Já há um elemento assim a curto espaço de tempo para avançar para uma questão da diversificação da economia caso haja inundação de petróleo no mercado internacional?
Não, ainda não. A nossa economia ainda é dependente do petróleo, mas existem projetos estruturantes dentro mesmo da indústria petrolífera. O que é que o petróleo faz? O petróleo dá-nos divisas. E então é esta dependência das divisas que é crítica, porque as divisas que nós angariamos com as vendas de petróleo são também utilizadas para compra de derivados.
Há muito otimismo neste lado, que não vai acontecer qualquer coisa contra Angola.
Não, Angola vai ter as pressões normais que já tem. Né?
Há motivos para alarmes ou nem por isso?
Há motivos de uma preocupação cautelosa, não de alarmes. Ainda não precisamos apertar os alarmes. O preço do petróleo entrou em $69 para o Brent, que serve de referência para o nosso país, e o nosso orçamento geral é de $70. E, portanto, já tivemos preços ao longo do ano que estiveram acima dos $70. Há este excedente que Angola já ganhou durante este período. Nós estamos a falar de 130 mil barris que realmente no mercado não vai criar ainda grandes problemas de demanda, mas é apenas o mercado a reagir na política da OPEP de fazer isso num cronograma de aumento de produção.
Quais são os países de exportação de petróleo de Angola?
Temos cerca de 40% da nossa produção exportada para a China. Temos os Estados Unidos, a Índia, a África do Sul, a França e até o Canadá.
Ouvimos uma entrevista com um especialista em petróleo angolano, Gabriel Lembe, conduzida por Nelson Camuto. Os tribunais da Guiné-Bissau iniciaram esta quinta-feira uma greve geral de 5 dias em protesto contra as condições de segurança nos tribunais e a transferência do cofre geral da Justiça para o Tesouro Público, decisão tomada pelo governo em dezembro de 2024. O coletivo dos sindicatos do setor da Justiça defende que a medida do governo viola flagrantemente a independência dos tribunais e o princípio constitucional da separação dos poderes. Detalhes com Jariatu Balde, a partir de Bissau.
Segundo constatou a DW, o Tribunal Regional de Bissau e o Tribunal de Família, que recebem mais casos diariamente, foram fortemente afetados pela greve e estavam praticamente desertos. O advogado Augusto Nansambe relatou à DW que tinha um julgamento agendado para esta quinta-feira no Tribunal Regional de Bissau, mas este não se realizou devido à paralisação.
Hoje mesmo tenho um julgamento no Tribunal Regional, estive mesmo lá e me confrontaram com a situação de que, de facto, a greve já tem lugar. Os tribunais se encontram mesmo fechados, então não há nem mesmo serviços mínimos, não é? Sendo assim, neste momento, o nosso julgamento adiou-se sine die.
A greve foi convocada pela Associação Sindical dos Magistrados Judicial, pela Associação Livre dos Magistrados do Ministério Público, pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e pelos Sindicatos dos Oficiais da Justiça. A paralisação está prevista para durar 5 dias. Embora a DW tenha tentado obter uma declaração oficial dos sindicatos, mas não foi possível. No entanto, a principal questão em disputa está relacionada com a gestão do cofre da Justiça. O governo decidiu passar a controlar a receita proveniente do pagamento de preparos e taxas de justiça nos processos judiciais, o que foi prontamente contestado pelos magistrados, que exigem a revogação imediata desta medida. O bastonário da Ordem dos Advogados, Januário Pedro Correia, afirmou que a decisão do governo compromete a dignidade dos magistrados, justificando assim a greve.
Nós também assistimos e testemunhamos a dificuldade com que se deparam os nossos colegas magistrados. Os tribunais carecem de meios para tornar funcional esse serviço público, que todos os guineenses carecem desse serviço, precisam desse serviço.
Para Januário Correia, as receitas dos tribunais não devem ser controladas pelo Estado. Em declarações da DW, o jurista François Dias não tem dúvidas sobre a verdadeira intenção do governo.
A questão é que o governo está a fazer uma espécie de intromissão no poder judiciário. Parece que visa limitar as capacidades operacionais da justiça. Aliás, com base nessa intromissão, o governo está a violar um princípio fundamental, o princípio da separação de poderes.
O jurista mostrou ainda preocupação com as implicações da paralisação na vida dos cidadãos, afirmando:
o que nos preocupa são os cidadãos. Haver uma justiça paralisada é muito difícil. Talvez tudo isso nós estamos preocupados para as situações diárias de justiça, só problema de terreno, só problema de criminalidade. Portanto, que deixem o tribunal funcionar, resolver o problema dos cidadãos.
Jaria Tubaldi de Bissau para a DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quinta-feira que uma delegação ucraniana se reunirá com representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita na próxima segunda-feira para discutir os detalhes técnicos da trégua nos ataques ao sistema de energia que Kiev e Moscovo concordaram em declarar. Quase 70 mil afrikaners, sul-africanos brancos, descendentes de colonos europeus, expressaram interesse em se mudar para os Estados Unidos depois do presidente Donald Trump lhes oferecer refúgio ao acusar o governo da África do Sul de violar seus direitos e expropriar as suas terras. O exército israelita expandiu sua ofensiva terrestre na faixa de Gaza nesta quinta-feira para a cidade de Beit Lahia, no extremo norte do enclave, após ter iniciado essa operação ontem em outros pontos perto da fronteira.
DW, Espaço do Ouvinte.
João Lourenço deve retirar-se da mediação do conflito na RDC após a entrada do Qatar neste processo. Era esta a nossa pergunta do dia. Respondeu Nujanjito Njange, de Tete, Moçambique. Ele diz: os beligerantes descartam a confiança no presidente da União Africana. Guana, de Viana, Angola, diz: ele não consegue mediar a fome em Angola. Acham mesmo que ele consegue mediar a guerra na RDC? Ponto de interrogação. Denis Santoro diz: J-Law é que precisa ser mediado e não a RDC. O M23 fez bem em o tirar desse papel. Daniel Carlos escreve: já devia ter feito isso, nem os angolanos o valorizam, imaginem os outros. Mestoriano Calei, de Luanda, diz: ao barrar os políticos convidados pela UNITA, com todos os atropelos à democracia em Angola, o M23 viu que Angola não é bom exemplo. Pascoal Cândido, de Luanda, escreve: mediação não é para amadores. Se nem de Kuduro ele entende, quanto menos ou mais da mediação de conflitos. Nani Kumvulela escreve: Tshisekedi humilhou J-Law ao reunir com Kagame no Qatar, na data em que era esperado em Luanda, para o mesmo fim. Assim termina este Jornal da Noite de quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Continuação de boa noite, deseja António Cascais.